Bem-vindos ao 13º episódio do Jogo a Jogo. Um episódio que estamos aqui para falar das festividades de verão. Não a festa da aldeia, mas tudo o que tem a ver com videojogos que têm passado nas últimas semanas, não é, Armando?
Olá. Sim, senhor. Na última semaninha muito ocupada. É. Última semana, os últimos 5, 6 dias muito ocupados. Aqui com os eventos da antiga E3, da nova Summer Games Fest. E vamos falar um bocadinho sobre isso.
Eu só quero dizer que aquele World Premiere me chateia imenso.
É verdade.
É que já me estava a começar a irritar. Principalmente na apresentação da Xbox, aquilo já estava a começar. Outra coisa que começou a não irritar-me foi a nova season do Fortnite e ontem lá estivemos, Armando. Ontem, terça-feira, lá estivemos.
Foi a nossa estreia no novo mapa. Muita coisa engraçada, por acaso. Achei piada algumas coisas. Muitas estratégias novas para fazer. Está ali qualquer coisinha, pronto. Nós vamos ter por jogar um bocadito nas seasons. Acho que está ali um jogo para ser, honestamente, para mim, como vejo o meu backlog, não, mas os jogos vão saindo agora até o fim do ano. Vou ver o Fortnite uma coisa mais casual, que antigamente jogava quase todos os dias à noite um bocadito. Mas agora se calhar um bocadinho mais casual, porque este ano não tem sido fácil.
E olha que até ao fim do ano há muita coisa,
muita coisa. E grandes jogos em duração. Grandes jogos em duração.
Por acaso meto um pouco de medo. O que é que eu ia dizer? Ia dizer que sim, curti o ir ao Fortnite ontem. E queria pedir desculpa às pessoas não termos publicado o episódio na terça, mas estarmos sim a gravar e a publicar na quarta. Mas eu fui para o veterinário com a minha gata, por isso faço, sejam simpáticos e pronto, é isto. Mas ela está bem, mas eu tive que ler à mesma. Isto é aquele golpe de simpatia, estás a ver? Que as pessoas não. Que os que estavam a reclamar por não termos publicado o episódio se sentirem mal. Basicamente, foi isto que tenho jogado. Tenho jogado também Diablo. Estou quase dito. A história já está. Por isso a análise deverá estar a sair talvez na sexta-feira. Escrever amanhã. Sair na sexta-feira a análise. Por isso, está bom joguinho. Gostei bastante.
Eu
estou a gostar
começar.
Bastante. Porque, Diablo começa depois de acabares, não é? O Diablo começa é depois de acabares. Daí estar a dar mais um bocadinho. Para ver como é que estão as coisas, como é que é o endgame da cena, porque ainda numa altura em que ainda não há uma espécie de battle pass, um season pass que vai existir.
Pois.
Porque uma das coisas que vinham nas edições extra especiais era o acesso à primeira temporada do season pass. Uma cena que ainda não chegou no Diablo foi a minha Collector's Box. Mas prometo trazer
lá. Tenho estado para perguntar isso. Perguntei-te isso há uma semana, mas.
Não, aquilo. Supostamente elas já estão a ser enviadas, já há pessoal que já recebeu, mas elas são enviadas até dia 30 de junho, que é a data oficial de lançamento. E aquilo diz lá no site que podem ser enviadas até dia 30.
Ah,
ou 30 antes.
Havia espaçamento.
Por isso, veremos quando é que chega. Cá está.
Olha, mas estava-te a dizer do Diablo, epá. Pronto, já tens em mãos a minha análise do Zelda, vamos publicar isso proximamente, finalmente. Cheguei às 100 horas de jogo e senti que tinha que fechar este capítulo, pelo menos da análise. Acho que tinha feito já bastantes coisas que eu pudesse ver bem o que é que se passava no Tears of the Kingdom. Acho que 100 horas chega para já, agora falta o resto, que ainda falta muita coisa para jogar. Diablo tem mesmo que começar. Quer ver se jogo pelo menos umas 5 horinhas só para ver como é que é. Quer dizer, já jogámos no stress test e essa coisa toda, sei mais ou menos como é que é. Mas querem encarrilhar o jogo um bocadinho para ver como é que gosta a progressão. Queria-te só dizer duas coisas, para além do Fortnite. Eu comprei dois jogos nas promos agora da PlayStation Store.
Ok, o quê?
Só queria dizer isto muito rapidamente.
Força.
Que eu acho que é até. Não sei se a promo já acabou. Eu acho que é até à sexta-feira ou à semana que vem.
Isso é dos Days of Play, não é?
Days of Play.
É Days of Play, porque vai começar outra, entretanto.
Pois, mas eu acho que esta ainda está ativa, não está?
Acho que sim. Não tenho a certeza, mas acho que sim.
Eu comprei os Castlevanias, o Symphony, uma que é um duo, que é Symphony of the Night, e acho que é o Round of Blood, estavam a R$19,99 ou R$19,90 e agora estão a R$3,99.
Nice.
Dois jogos, e o Castlevania Symphony of the Night é simplesmente, para mim, o melhor Castlevania de sempre. E é um jogo para durar 60, 70, 80 horas, para descobrir tudo, e é um jogo que tem um piadão do caraças. Outro é um jogo que saiu, salvo erro, o ano passado, que eu sempre quis jogar, mas como temos até as nossas coisas para analisar, e nem sempre o orçamento dá para tudo, para os jogos mais pequenos, é um jogo que era 25€, mais ou menos, que é o Nobody Saves the World, que é da Drinkbox Studios, quem fez o Guacamelee, o Severed, e é um jogo que não é para todos. É um jogo que tem uma premissa muito engraçada, está sempre a desbloquear personagens novos, parece um roguelite, mas só no desbloquear de personagens, e depois tens alguns sítios que só podes utilizar aquela personagem. Okay. Não é muito fácil, mas é um jogo que é muito inteligente, porque depois podes... Tens um personagem e depois podes conjugar habilidades das outras personagens. E tu podes escolher as habilidades que queres para o teu personagem principal. Epá, dá um gozo tremendo tu conseguires ir para uma dungeon e teres aquelas habilidades à tua espera e conseguires progredir a partir daí, construindo mesmo o teu. Nice. E acredita que há uma variedade enorme de bonecada, de personagens com as cenas mais maradas, os perks mais marados para teres, e comprei a R$13,99 por aí. O desconto aumenta se for substitutor do PS Plus. Yeah. Epá, duas grandes opções. Os outros Castlevanias, a salvo erro, aqueles do Game Boy Advance Collection, ou Advance Collection para trás, acho que é Nintendo, Game Boy, é uma série de 7 jogos, também está a R$3,99. Estão preços muito bons com essa promoção. E são uma carrada de jogos ainda, pronto.
As Days of Play geralmente são promoções fixe. O que também apareceu e que vai estar disponível até dia 21 de junho é o PlayStation Indies.
É o que eu quero ir a seguir para ver o que é que lá está.
Tens, por exemplo, o Teenage Mutant Ninja Turtles. Está lá por R$17,99.
Mas espera aí, já viste as ofertas do Plus para julho?
Não.
Acho que para junho, acho eu. Então vai ver.
Ok.
O Teenage Mutant Ninja Turtles o Shredder's Revenge vai ser grátis com o Extra.
Ah, ok, mas eu agora só tenho o base.
Não, é extra, quer dizer, eu tenho o Extra. Não sei se... Não, sim. Mas eu não sei se não é no base. É o Far Cry 6, é o Ninja Turtles... É o Inscription. São jogos muito bons.
Não, mas isso é o do Extra e do Deluxe.
Do Premium?
Sim, isso. Yeah.
Pois, eu vou ter... Eu, daqueles que eles apresentaram, não tenho nenhum. E vai ser bom. O Far Cry 6, joguei no Stadia.
Mas isto ainda é rumor, não é? Já é apresentado.
Não, é confirmado.
Revelaram hoje, quarta-feira. Já está no blog da PlayStation. No...
Very nice. Muitos bons jogos. Porque acho que faz um ano deste novo serviço de subscrição. Parece ontem.
Oh, uau!
Yeah.
Uau, ok.
E então fizeram esta...
Mas olha, por acaso, nem a brincar, mas com este Far Cry 6 e com o Teenage Mutant Ninja Turtles, é coisa para fazer upgrade ao serviço. Não para o Premium, mas para o Extra.
O Extra, o que eu tenho... Pá, é muito bom. Há sempre um joguinho que não jogaste. E fazem várias adições do portfólio da PS4. Há sempre aquele joguinho que não jogaste. Aquele indie que, olha, tenho aqui. E sacas tudo para a tua biblioteca, não tens de sacar para a consola. Um dia que te lembres, vais lá ver. E no fim das contas tens 600 jogos. É só ir lá sacar.
É normal que faça um ano, de facto. Daí a minha ter voltado à subscrição normal, porque eu na altura recebi o código para experimentar o serviço e basicamente era para experimentar o serviço durante o tempo que tivesse a tua subscrição ativa.
Yeah.
Quem tivesse um mês era um mês. Ups! quem tivesse um ano era um ano. Eu na altura tinha cerca de um ano, daí ter acabado agora há pouco tempo. Aí quando a renovei, passei para a subscrição que tinha antes de fazer essa atualização.
Sim, era normal.
Yeah. Mas já, yeah, há que atualizar outra vez. Sorry. Uma pequena tosse. Entretanto, o que se tem passado agora, e vamos começar se calhar pelo evento... Não vou-te perguntar primeiro, eu para começar pelo evento da Xbox, porque foi o mais recente, mas vou-te perguntar primeiro, no geral, há alguma coisa assim que tenhas gostado mesmo muito? Tirando a demo de Final Fantasy XVI, porque isso já lá vamos.
Sim, mas isso é a demo, não é do Summerfest, não é? Ou da Xbox.
Não, mas foi apresentado, não foi
destes dias, Xbox, estamos a falar destes dias.
Mas foi apresentado durante estes dias e de certeza que o Summer Game Fest acaba por fazer, para além de se apoderarem de certa forma de tudo o que é apresentado nestes dias, também ajuda aqui as editoras e os estúdios queiram apresentar durante estes dias, porque sabem que vão ter pessoas a ver.
Opa, eu vou-te dizer aqui, pelo menos, olha, do Summer Game Fest, gostei do Under the Waves,
okay,
um jogo indie, muito engraçado, e gostei do Immortals of Avium, que é tipo um FPS com magia, mas fiquei assim um bocado de pé atrás com a parte da história, das cinemáticas, do voice acting, mas pronto, vimos pouco e não...
É isto, não era, mano?
É esse.
Aqui o trailer da IGN Internacional.
E no primeiro look, acho que foi no PlayStation Showcase, não tinha achado muita piada. E agora achei mais composto.
O jogo bom, mais... Bom aspecto tem.
Yeah, o jogo mais composto. O outro foi o Under the Waves. Então a falar isto destacou mais. Claro que já vimos... Pá, os outros jogos conhecemos mais ou menos, uns mais, outros menos. E gostei bastante. Do Xbox, posso destacar quase todos, que é mesmo assim.
Foi uma apresentação cheia.
Porque a Microsoft precisava. Era o que nós andamos a dizer em conversa de café há anos que precisava de uma coisa assim. E já que tem os estúdios todos, estamos a falar disto no podcast e tudo, todos os estúdios estão a fazer jogos first party para a Microsoft, precisava deste showcase.
Mas correu muito bem.
Correu muito bem. Foi logo ao início, o Fable. Yeah. Aqueles quatro primeiros jogos foram espetaculares. O Hellblade, o Forza, que eu nem ligo a jogos de carros, mas muito bem apresentado.
Foi um sucesso de comunicação.
Foi excelente. Até da... da BioWare, da Obsidian, mostraram os jogos, e depois o Starfield, pronto, já vamos falar de Starfield.
Enquanto falamos em Starfield, eu quero só mostrar duas cenas, ok, para quem nos está a ver. Primeiro, chegou-me esta cena estranha.
O coisa de Gravastar,
isto é um carregador.
Yeah.
Pronto, chegou-me este carregador. Isto tem duas entradas USB-C e uma entrada USB-A, 65W Fast Charger. Pronto, chegou-me esta cena aqui para fazer companhia às colunas. Não sei como é que vou escrever sobre um carregador, mas vou fazer unboxing no TikTok pelo menos. Porque já não publicamos nada no TikTok há algum tempo, não tem chegado grande coisa, mas agora chegou isto. Vou fazer unboxing. Estou curioso para ver como é que é e quão pesado é o carregador. E como é que eu consigo pôr? Porque eu estou no Reino Unido. Então escolhi a ficha do Reino Unido.
Claro.
Estou curioso, como a ficha é maior, sabes? Estou curioso para ver como é que se adapta depois ao carregador e a pôr isto numa tomada. Vai ser interessante. A outra coisa que me chegou...
Espetacular. É um comando lindíssimo. Adorei o comando.
Pronto,
Adorei mesmo.
Chegou-me por obra de Beatriz, mas chegou.
E dito uma coisa, se eu tivesse o fundo de maneio, eu tinha arranjado ou tentado comprar a edição com o relógio, que eu acho que
é tão fixe, mas não era para usar o relógio, meu. Ia ficar tão fechado.
Pá, mas
ia ficar tão fechado.
É espetacular. Gostei bastante mesmo.
E sabe o que é que eu gostei mais? Da caixa. A caixa é brutal.
Está uma edição muito
boa. Está mesmo. Porque eu vi uma cena, mandaram-me uma cena, eu não vi, foi um colega, um amigo que mandou. Foi o David, olha, foi o David que me enviou. De um gajo no Resetera a reclamar porque recebeu isto, também aqui no Reino Unido, recebeu o comando vindo da loja da Microsoft, e os triggers vinham errados, vinham brancos. Em vez de virem transparentes. Os triggers são transparentes.
Ah.
Não sei se dá para ver.
Ah, mas branquinhos também não fica nada mal.
Estás a ver? Olha lá.
Eu vendi isso no eBay com uma pipa de massa.
Foi isso que eu disse. Mas ele está a reclamar porquê? Fica com isto? É um comando único. Um erro porque mandou-lhe um comando
bem fechadinho. Bem fechadinho já não pode ter porque teve que ver os gatilhos. Yeah. Ah, mas...
Fechadinho, pôr outra vez na caixa e não toca mais. Yeah. É um comando único. E estava a reclamar a dizer que eu queria devolver. Ele chama burro. Peço desculpa. Ele não está a ouvir, mas peço desculpa porque burro.
Olha, por curiosidade, qual é o preço do comando? Que eu nem sei qual é que é o preço que há
de Portugal. 69,99 libras. Okay. Eu diria 75
euros. Ah, 75 euros por aí, ok.
Yeah.
Acho que é esse valor.
Eu diria que é os 75 euros. Mas tá giro. Também vai ter unboxing. Já pedi à dona Beatriz para deixar fazer unboxing. E também vai ter unboxing. Por isso, já. Tá bonito. Tenho pena de não ter fundo de maneio para o relógio ou para os fones, porque os fones também são super giros.
Eu já vi que é o Cobumer, já pôs aqui umas fotos no Twitter.
Ah, sim. O David recebeu o dele também hoje. O meu era para ter chegado ontem, mas não chegou. Chegou hoje. Mas está giro. Outra cena que eu curto bem, e deixo a quem tiver, eu vou tentar não me esquecer de deixar o link na descrição, mas quem tiver a possibilidade e quiser e gostar destas coisas, os amigos do estúdio favorito do Armando, da Bethesda, estão a vender uma cena também na loja deles, que é o robô, o Vasco, ok? Custa, acho que são 200 euros. Uma estátua do robô, 200 euros. O que é uma boa cena para comprar? Para além de ser giro, não é? Para além de ser giro, mas é comprar e não abrir. Não podem abrir, não podem cair na tentação.
Deixa eu ver.
Porque só vão ser produzidos 800 a nível mundial.
E deve ser baratinho.
São 200 paus.
E qual é a altura?
20 centímetros. E só vão ser produzidos 800, por isso deixa eu ver se eu consigo encontrar para mostrar às pessoas.
Mas já tem aqui merchandising muito giro. Esta t-shirt é lindíssima.
Era uma cena que eu curtia, não vou comprar, principalmente porque dia 16 há aí uma pre-order super fixe, que é da edição de colecionador do Spider-Man 2, com o Venom. E essa aí ainda estou na dúvida se faço pre-order ou não. Porque a estátua é bué da fixe. Mas esta, o site que eu vou mostrar é o dos Estados Unidos. Peço imensa desculpa, mas foi o que me apareceu no Google. Olha aí.
Estava aqui à procura, está muito giro.
Ignorem os autoclantes, é o mínimo, mas o robô está super giro. E olha aqui.
Né?
Só 800.
Com certificado e tudo.
Isto é coisa para, se o jogo de facto correr bem, porque também conta, não é? O jogo ter bom nome, mas isto é coisa para até daqui a 2 anos valer o dobro ou o triplo. É um. Se não mais.
Já não há stock.
Não, já não. Ou seja, se já não há stock ou eles venderam... Então não reparei, porque eu quando vi isto a primeira vez, foi logo na altura da apresentação, que isto ficou logo disponível, o comando, os fones e o gear na loja oficial. E quando vi ainda havia, não é? Porque tinha sido logo. Mas agora, ou lançaram só 400, 500, 600 e depois, mais perto do lançamento do jogo, metem os finais, ou já podes ir ao eBay a vê-los a ser vendidos a preços parvos.
Quase certeza.
Yeah.
Muito engraçado.
Mas é, yeah, tem aqui, olha aí, tá, o gear está giro.
Não, esta t-shirt está muito gira. Este aqui em baixo é um tapete para o rato.
Eu gosto é do tapete de rato, daquele comprido.
Yeah.
Mas não vou comprar, porque a edição de colecionador do Diablo traz um tapete de rato.
Eu não vou comprar porque o meu computador não dá para os mínimos do Starfield.
Queres falar sobre isso, Armando?
Não estou triste, sei que estou a afogar as mágoas.
Mas olha, o relógio também já está out of stock na, na loja oficial da Bethesda.
Podem o relógio também dava sítios. Para comprar. Não, é a edição toda, ok.
É a edição toda. Mas
a loja da Europa dá para. A loja da Europa tem alguma gear? Eu há uns tempos.
Tem. Eu vi também já na da Europa. Agora esta é que foi a que me apareceu no Google, por isso é que.
Porque eu queria comprar umas cenas do Fallout na altura. Eu tenho a pancada do Fallout com o Pip-Boy. E gostava de ter...
O nosso amigo, o meu bom amigo Miguel Pinto Ferreira, tem essa cena. Eu vou-lhe pedir, eu vou convidá-lo para vir ao próximo podcast. E ele vem armado em Fallout.
Ah, sim.
Sabes a edição de colecionador que trazia a ceninha para o pulso?
Sim, o Pip-Boy. Sim.
Yeah, ele tem.
Olha que giro.
Yeah, eu vou-lhe pedir
para... mas isso para mim é demais. Eu essas coisas... Olha, eu não tenho espaço em casa já. Pá, espaço tenho, mas também há coisas que chegam. Eu nunca fui, como falámos uma vez, nunca fui muito de edições de colecionador. Não me importava de ser.
Eu se tivesse mais espaço e mais carteira, comprava bastante.
É muito para limpar. Tenho ali já duas coisas para limpar.
Olha, é muito para limpar. Eu tenho ali a Ellie a apanhar pó e ela nunca se queixou. Está tranquilo? Mas não, olha, vamos falar da apresentação da Xbox.
Vamos falar, queres falar do Starfield ou
não, quero falar de outra coisa primeiro.
Okay.
Quero falar disto, que é para mostrar o Future Behind. O Starfield chegou ao top de vendas da Steam. Eu não sei se ainda lá está ou não. Isto foi lançado no dia 12 de junho, este artigo. Já há dois dias. Aí chegou ao top de vendas assim, pumba. Foi um ar que lhe deu. Mas... O que eu quero mostrar daqui nem é o Starfield. O que eu quero mostrar daqui é isto. Que jogos como Cities Skylines 2, o Payday 3, o Cyberpunk estar em promoção ajuda. Mas há aqui vários jogos que foram mostrados na apresentação que chegaram ao top de vendas, ao top de 10, de vendas da Steam. O que mostra que a apresentação da Xbox foi um sucesso de comunicação, como estávamos a falar no início. Foi muito, muito bem criada. Vêm os jogos bons, vêm os jogos maus, isso teremos cá para ver, mas em termos de apresentação em si, foi a que ganhou delas todas. Na minha opinião.
Não, eu não vejo isso. Pronto, é assim, estas...
Mas geralmente a Sony, estes comprando jogos vão, as duas...
Há jogos que vão dar... Como no show, do PlayStation Showcase e no Summer Games Fest. Os jogos são um all around, né? Quase todos.
Mas eu quero dizer não é ganhou a nível dos jogos que mostrou, mas a forma como foi montada. Geralmente a PlayStation ganha nestas coisas, porque eles são muito bons a fazer estas apresentações. Desta vez acho que a Xbox conseguiu subir ao mesmo nível e fez uma apresentação muito, muito boa.
Fez porque tinha já... Não digo alguns, mas para eles que é normal, muitos first party. Não é normal neles. Ana ou Forza. Que é mesmo assim. Mas a nível de estratégia e das parcerias que fizeram, foi pim, 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 pim. Foi espetacular. Só, olha, fiquei muito surpreendido não terem de todos os êxitos que apareceram no showcase da Microsoft. Não falarem do Halo. O Halo acho que tem uma season a sair agora, ou algo assim, que eu ouvi falar. Mas não falam do Halo.
Eu curti o do
jogo. Acho que o Halo tem que ser falado sempre.
Yeah. Eu acho que curti o do jogo. Faz uma confusão. Mas acho que aquilo... curti do jogo. Queria bué que lançassem um DLC para continuar a história, ou que continuassem a história de qualquer forma, porque há ali mais para contar. da forma como acabou.
Um Battle Pass como faz o Destiny, uma coisa assim, percebes?
Mas acho que a cena online do Halo, principalmente o multiplayer, aquilo faleceu um pouco.
Pô, claro, até não há nada.
Não, e faleceu um pouco não só porque não chegou a 100%. Quando chegou, demorou tempo a chegar.
Nem o Forge, o modo Forge, acho que só agora aqui lançaram há pouco tempo.
O modo Forge tinha que ser foi terrível. A comunicação foi terrível, o que não ajudou ao sucesso do jogo, porque as pessoas podem gostar muito de uma coisa, mas começam-se a fartar quando têm que esperar e esperar e esperar e esperar. Principalmente, uma cena é o jogo é adiado e vai sendo adiado, e quando chega as pessoas, e aí, vamos lá então ver se está bom. Outra cena é lançarem o jogo e depois irem lançando coisas aos bocadinhos. As pessoas fartam-se, principalmente quando são coisas que a maior parte das pessoas vão ver como as cenas que deviam estar de origem.
Exato. O Halo devia ter um tratamento como é o Fortnite ou o Call of Duty. Falo do Warzone, basicamente. O Halo devia ser tratado com uma plataforma como esta. E não foi. E não está a ser. E a comunicação é horrível. Deve ser o jogo que toda a gente que quer jogar ou quer que tenha sucesso que tem a pior comunicação. O 343, não é? Ou 313. Studios 343 tem feito, desde que tem o Halo nas mãos, tem feito um trabalho horrível e está nas mãos da Microsoft.
Mas o problema é esse: a Microsoft não tem que pôr as mãos nos estúdios
e não tem mãos nos estúdios.
Aquilo é do género: a Microsoft quer ser a mãe boazinha em que dá liberdade, mas depois não sabe mandar um raspanete quando é preciso. Pelo menos é o que aparenta. Nós não estamos lá dentro, mas é o que aparenta.
Estão-se a borrifar para eles. Porque o Halo, como série, que eu respeito imenso, não é para mim. Já poucos shooters são para mim, honestamente. Mas o Halo não é para mim. Mas eu, quando joguei o primeiro Halo, pensei... espetáculo, não há nada como isto. Depois joguei ao segundo Halo, ainda melhor. A partir dali... perdeu-me um bocadinho, sou honesto.
Mas é um
porta-bandeira, é um porta-estandarte da Xbox. Mas quando há um trailer do Halo, um teaser, e a malta fica, ui, está a chegar o Halo.
Mostrar-lhe o Master Chief a tirar o capacete.
Pior decisão de sempre. Pior decisão de sempre da série da Apple TV?
HBO. Acho que é HBO.
Não.
Paramount?
Pois eu não sei, essa eu não tenho.
Acho que é Paramount Plus. Não, acho que é Paramount Plus.
Mas eu fiquei mesmo... Como é que é possível não falarem? Se vai sair uma season nova, se vai sair... três mapas. Se sair três mapas, o Halo tinha que estar com um trailer de 10 minutos. Mas tem, mano, tem. É o porta-estandarte da Xbox que já está para aí em sétimo lugar. E eu fiquei muito surpreendido, sou honesto, e houve o feedback de muita gente nas redes sociais e no YouTube, essas coisas todas, porque é que o Halo não... Está morto e enterrado. Do Call of Duty estão todos para falar, agora do Halo, calam-se todos.
O Halo já deu o que tinha a dar, pelo menos continuarem com a comunicação assim. Mas que lancem mais é conteúdo single player. Eu quero é conteúdo single player do Halo.
Exatamente. Exato.
Falar em lançar. Armando, esta notícia é para ti, ok? E só meti aqui por ti. Esta é só por ti. Sim. A Xbox apresentou uma Series S com 1 TB de disco. Para mim não é a melhor cena desta consola, não é ter 1 TB de disco. Adoro ficar todo em preto. Deixa de parecer um fogão de campismo.
Eu estou numa fase que gosto das minhas consolas em branco. Mas assumo que esta em preto fica muito bonita.
Está muito, muito gira. Tem 1 TB de disco e já está em pré-venda. Enquanto a consola normal custa 299,99€, esta custa 349,99€. Ou seja, comprar esta consola acaba por sair mais barato comprar uma expansão para terem mais espaço em disco na Xbox, com aquelas cenas da Seagate. Mas é isto. Chega a tempo do Starfield, não do Battlefield. Chega a tempo do Starfield porque sai no dia 1 de setembro. Mas é bonito, olha. Eu vou mostrar o trailer e tudo tão bonito aqui é. Mas vou passar para a frente. E foi aquela cena que se calhar não estava à espera que apresentassem. Que eu não li isto em lado nenhum, sabes? Yeah, e sei que é a mesma consola, é só um disco diferente, é exatamente a mesma consola.
Mas eu acho que a Series S, pronto, mais. Pronto, como é que é? Pronto, consegues entrar a um baixo preço nesta geração de jogos, mas. Tu vês os artigos da Digital Foundry sobre os jogos a correr na S, é só estúpido. E nem falta resolução. Além de poder. Vi agora o Street Fighter 6, é ridículo.
Mas eu acho que o ideal, diria, para a Series S é jogar não só em cloud, mas para jogar cenas de Game Pass que tu queiras experimentar no Game Pass. E que queiras ter ali, tipo, imagina, para mim a Series X é aquela máquina que tu compras a um puto que está a começar na cena dos videojogos.
Claro, eu não
tenho. A Series S ou a Switch, que é uma cena mais em conta, pumba. E a maior parte dos miúdos nessa altura não vão estar a ligar a resoluções, a como é que o jogo corre, como é que não corre, querem ser divertido. Para mim é para isso a máquina. Ou então, para alguém que já tenha outras consolas, seja uma Nintendo Switch, seja uma PlayStation, seja as duas, e querem também ter a possibilidade de jogar jogos Xbox, tipo o Starfield, mas não tenham 2.000 paus para dar por um computador para correr o Starfield em condições.
Ah, sim, mas custa-me, não obstante a resolução de 4K, por exemplo, do Starfield da X para essa 1440, acho eu.
É 1440, mas também a maior parte das pessoas...
Mas vai haver um downgrade imenso na qualidade do jogo.
Não sei se vai, porque...
Vai, Bethesda. Já tive esta conversa mil vezes.
Tá bem, mas isso eu gosto de pensar positivo e gosto de esperar para ver as coisas.
Também eu, mas estou calejado.
Se eles ainda por cima... Uma cena que me deixou triste, mas ao mesmo tempo deixou-me esperançoso, foi a decisão, chamemos-lhe criativa, de fazer logo ao jogo a 30 FPS.
Ui, isso vai dar barraca a montes.
É. Porque deixou-me triste porque gostava de ver um modo performance na Series X, principalmente. Deixou-me algo esperançoso porque nota-se que eles estão-se a querer limitar eles próprios para tentar apresentar uma cena em condições.
Mas se é uma opção criativa, tem que estar a 30 no PC.
Não sei se vai.
Pois, aí é que está a conversa.
Mas ainda não sabemos.
Mas aí é que está a conversa. Não. Se a opção criativa não é técnica.
Foi o que foi dito pelo Spencer.
E o Todd Howard já disse também. Com o Ryan McCaffrey, acho que ele também repetiu. Estamos a falar, se foi uma opção criativa, tem que ser para todas as plataformas. Concordas ou não?
Sim, concordo.
Com o termo. Agora, se me disseres assim, pessoal, nas consolas, pá, lock para uma experiência igual para todos, espetacular. Pá, no PC, claramente, temos mais ferramentas. Mas não disseram isso. E eu acho que aí é que falta a parte comunicativa da coisa. Que eu apostas comigo, obviamente, que vai, claro que vai haver 60 frames nos PCs.
Eu tenho a certeza.
Agora não se pode dizer que é uma opção criativa.
Foi uma opção criativa porque para as consolas. É a criatividade das consolas. Que má língua. Mas não, mas o que me deixa esperançoso é que, de facto... tanto a Series X como a Series S consigam correr o jogo a 4K e a 1440p, àqueles 30, sem teres, mesmo na consola mais pequena, sem teres grande desastre.
Vamos ver.
Eu vou querer jogar no PC.
Eu queria jogar no PC.
Eu vou querer jogar no PC. Não por causa da Series X ou por causa da Series S ou por estar locked, mas porque acho que... Também quer experimentar de rato e teclado, porque sendo um shooter, quero ver como é que se safa de rato e teclado. Mas não só por isso, mas porque geralmente as consolas estão ligadas à televisão e o PC está ligado ao monitor ou Evnir, aquele curvo. E quero experimentar o jogo, que ainda por cima é um jogo com boas cenas tipo visuais, quero experimentar no monitor. O monitor é 1440p, a televisão é 4K, o monitor é 1440p, por isso mesmo na Series S está ali no limite. Mas quero experimentar por ser curvo e tudo mais. Quero ver como é que se safa. Já posso atirar aqui esta página.
Se calhar fazemos já de Starfield, já. Matamos os coelhos todos.
Mas, tipo... Estou esperançoso, com esperança, que mesmo na Series S o jogo se porte em condições, principalmente por esta decisão de Locke. Seja criativo ou não, a decisão de darem Locke a uma cena é para tentar que o jogo se porte bem.
Eu acho que aí eles fizeram bem. Acho que dizer logo do início, não é? Como o Redfall. É 30, na caixa vem 60, é uma torada do caraças. E achei bem, com estes meses todos de antecipação, né? Temos ao jogo, achei bem estarem a falar já isso.
Mas estou curioso para começar a jogar. Nunca pensei, porque é um jogo muito grande. É um RPG puro e duro. E não é o meu tipo de jogo de todo, mas fiquei super entusiasmado com o que apresentaram e fiquei também super entusiasmado por ver a Beatriz entusiasmada com o jogo ao ponto de comprar o comando, porque é raro, porque ela é tipo, é o Genshin Impact, é o Animal Crossing, o The Sims 4, Final Fantasy, ela também quer jogar a demo, mas não estava à espera que ela ficasse tipo, mas ela ficou impressionada com tudo que consegues fazer no Starfield, o que é fantástico. Tu vês uma lua ao longe, podes ir à lua, tu podes mudar a tua nave como quiseres, tipo, tens tanta coisa para fazer. Imagina, isto foi numa apresentação de 45 minutos, imagina tudo o que é que podes fazer quando tiveres o jogo nas mãos.
A mim deu-me umas vibes, eu assim, primeiro que tudo, adorei. Eu adorei a apresentação do Starfield, acho que foi muito inteligente a maneira que eles montaram, já que é um jogo tão grande, mesmo aquelas diagonais que eles mostraram do jogo, acabas por não saber quase nada, porque o jogo é enorme, não mostras o jogo quase todo, né? Como às vezes mostram algumas demos. Adorei, gostei do combate pelo que vi, a exploração para mim vai ser, pronto, eu adoro muito de exploração. Deu muitas vibes No Man's Sky.
É normal, não é? Tipo, é sim, normal. Sim. Porque são dois jogos de exploração espacial.
Adorei. Epá, achei
um bocadão mesmo. Esperemos é que o Starfield não chegue tão completo como chegou No Man's Sky.
Tem ali algumas opções de Mass Effect. Eles dizem que dá para scanar o planeta antes de chegar, que é para saber o que é que está lá, para ver se queres ir lá abaixo. E adorei o look. Muito Fallout, entre aspas, mesmo com o motor já mais avançado que eles têm, mas deu muitas, muitas semelhanças ao Fallout, que para mim é um plus. Animações nhecas, fiquei assim um bocado aquém, porque estou calejado dos outros jogos deles, mas atenção, eu fiquei mesmo assoberbado pelo jogo. Eu gostei imenso do look do jogo. Parece-me dantesca as opções nas armas. Visto os menus todos. Uma carrada de coisas para fazer. Às vezes não sou muito fã e vir-me só para fazer umas coisas, o resto logo se vê.
Mas é a parte do estudo. Vais poder jogar como queres.
Exatamente. Mas fiquei... Adorei a apresentação. Acho que foi, outra vez, super inteligente como eles apresentaram o jogo. Tintim por tintim. E ainda falta muito para ver, mas está aqui para vocês verem o que é que andamos a trabalhar há tantos anos e porque é que está a ser adiado. Agora espero para nós e para eles que o jogo venha bom, venha sem muitos bugs, sem problemas de frame rate, está locked, não podem dizer outra coisa.
Sim, não pode ir para 25. Não, está logo, tá não logo. Pode ir para 25.
Era como o Fallout 3, que corria a 15 frames por segundo. Epá, temos que evoluir um bocadinho. A Bethesda tem que evoluir neste tipo de jogos. Se querem fazer este tipo de jogos para durarem 180, 200 horas ou 1000 horas, têm que saber fazer. São muitos jogos para os fazer. Mas adorei o look. Agora, o meu problema é ter uma plataforma para jogar. Isso é o meu único problema.
Vamos
ver. Aí o PC...
Normal, também é só memória.
Vai ser em cloud.
É só memória, Armando.
É só memória, mas eu tenho um portátil, é mais difícil de trocar as memórias. Deixa ver. Mas adorei. Acho que para mim foi o toque. Eles deram aquele primeiro toque na apresentação mesmo da yeah. Xbox e depois no fim, e agora o. Agora vão ter aqui uns 45 minutos de Starfield, tudo detalhadinho, tintim por tintim, aguentem-se à bomboca. Epá, foi espetacular. Adorei.
Não, foi muito,
adorei
bom, mesmo. Foi muito bom.
Adorei mesmo.
Foi muito bom, gostei muito. Como disse, não estava à espera.
Nem eu.
Mas não só o Starfield, houve outras cenas que me chamaram muita atenção. Não só o Motorsport, por ser um Motorsport e por ser o concorrente do Gran Turismo e eu querer muito experimentar. Mas tiveste outras coisas, por exemplo, olha, uma cena que eu curti bué foi, e vou pôr aqui o trailer para mostrar, foi o Flight Simulator 2024, que eu ao início até pensei que ia ser um DLC para o Flight Simulator que está agora por aí, não é? Também vai ter um DLC com uma cena do Dune, mas
também achei um piadão, também achei um piadão.
Mas isto aqui eu pensei que ia ser um DLC e estava a pensar, tipo, isto é genial. Isto é o mesmo motor de jogo, é basicamente o mesmo jogo, dão-lhe outro nome e traz outras cenas. E porquê é que eu achei muita piada a isto? Porque o Flight Simulator eu gosto de ver, mas gosto para ouvir um podcast ou para estar a relaxar. Não é propriamente para jogar, porque se fazes uma viagem grande estás ali horas e horas, porque demora as horas que demora. Se fizeres uma viagem de Londres para Lisboa, estás a jogar 3 horas. Não dá para fazer fast forward. É um simulador puro. O que eu gostei muito neste jogo é que dá-te a possibilidade. Olha o Inem.
Isto é em Portugal.
Yeah, a TAP. Dá-te a possibilidade de fazer mais. Mesmo para quem não gosta daquele puro do simulador. Isto continua a ser um simulador puro, mas tens profissões. Podes seguir a tua profissão.
Isto é um job simulator. Yeah. Isto é um job simulator. É espetacular.
O que é muito, muito fixe. E tens tanta coisa. Tens agricultura, tens transportes, tens ambulância, tipo ambulâncias aéreas. Tens a fazer rescue ou de resgate de pessoas em alto mar, na montanha. Tens jatos privados para transportar VIPs. Tens o racing que estamos a ver agora com a Red Bull. Pá, é fantástico.
Olha, já tínhamos helicópteros no original.
Já havia.
Eu fiquei com essa dúvida.
Não sei se reparaste aqui no racing. Eu não sei se vai acontecer ou não. Mas esta cena costuma aqui.
Do Red Bull Air Race.
Da Red Bull. Yeah. Um dos sítios onde eles costumam ir, por vezes, é ao Porto.
É ao Porto.
Por isso pode ser que tenhas uma das pistas. Imagino eles que eles vão criar. Olha, pesquisa científica, mas estava a dizer. Imagino que eles vão criar várias pistas e pode ser que tenhas uma na zona ribeirinha do Porto, que era super fixe. Vais poder andar de balão de ar quente, mano. Não, é fantástico.
Em África, sobre o Serengeti.
É fantástico.
Não, mas é muito mesmo, eu também fiquei. Muito, não é nada a minha praia, nunca joguei, mas eu quando saiu o Flight Simulator, eu na altura via no Twitch, quando estava a fazer qualquer coisa, tipo, estava a jogar na Switch, no Sci-Fi, estava a ver malta na Twitch a jogar a Flight by the Calvin.
É super fixe. É a oportunidade. Depois do 11 de setembro, é a possibilidade para a maior parte das pessoas ir a um cockpit de um avião. Porque antes do 11 de setembro, é verdade, antes do 11 de setembro, eu cheguei a ir a cockpits de avião porque ou estava a viajar com o meu pai ou tipo, estava tipo numa. Uma vez fui numa excursão aos Açores com a minha avó e fomos ao cockpit do avião. Porque havia essa liberdade, sabe? Não havia tantas normas de segurança e se pedisses com jeitinho, o piloto, o comandante, deixava-te lá ir. O meu pai trabalhou bué de anos em jornalismo desportivo e andava sempre a viajar e chegou a fazer aterragens no cockpit. Coisas que agora já não acontecem.
Inimagináveis.
Agora já não acontecem. A culpa é do 11 de setembro. Não vale a pena, é mesmo. É triste, mas é mesmo. Mudou o mundo e mudou a forma como as pessoas se comportam em certas situações. Mas, por isso agora a oportunidade que tem é mesmo no ecrã ou na televisão aí em casa, no Flight Simulator. Ou a tirarem um breve e voam vocês. Mas sai mais barato comprar o computador e o jogo. A experiência deve ser diferente, mas sai mais barato que um breve e um avião. Olha, outra cena que gostei O Fable, estávamos a falar em off, tipo, estou curioso para ver o que é. Eu nunca joguei nenhum Fable, por isso estou curioso para ver o que é. Tem bom aspecto. Não sei, estavas também tu a dizer, não sei bem o que é. Pareceu-me tipo uma pessoa de tamanho normal a lutar contra um gigante ou uma pessoa muito pequenina, tipo um Ant-Man, a lutar contra uma pessoa de tamanho normal.
Sim,
que ao mesmo tempo é o narrador do jogo.
O ator é muito conhecido aí no UK, não é? E eu gosto também muito dele, de alguns programas que ele faz. O que eu associo, e estava-te a dizer que não percebia, porque aquilo é uma fábula.
Uhum.
Eles representaram uma fábula, que é o, o João e o Pé de Feijão.
Neste caso, a Joana.
Sim, pois, neste caso é a Joana. Agora, foi espetacular, se o jogo for assim, está muito bonito. Agora, não sei é como é que... O Fable era um jogo de fantasia, era um jogo, um RPG de fantasia. Não sei como é que eles vão usar o nome Fable para construir o próximo jogo. Se vai ser um RPG de fantasia na mesma. Ou imagina, pegam em várias fábulas...
E mostram, então.
E mostram a maneira deles... Estás a ver?
Pode ser.
Qualquer coisa assim, foi o que eu pensei depois. Mas, ou isto foi apenas um showcase do poder do motor de jogo. Também é possível, mas acho que era trabalho mais para só para mostrar. Acho que era trabalho mais.
Também pode ter sido, não sei. Deixa eu pôr aqui mais para a frente.
Fiquei muito bem impressionado também. Só que é tal coisa, não sei o que é que eu vi. Não sei o que é que vi mesmo.
O combate parece fixe, é o que eu posso dizer.
É o combate normal da RPG. Isto do RPG foi aqui há 20 e tal anos, se calhar 20 anos. Eu não sei há quantos anos é que eu joguei o outro.
Mas, mas gostei do que vi. Depois, para falarmos rapidamente também, outra cena que eu curti bem, vou só fechar aqui isto e abrir tumba, foi o Star Wars. Depois, no dia a seguir, tivemos uma... no dia a seguir tivemos um algo mais completo, com mais gameplay, e não só aquele trailer que vimos no evento da Xbox. Tivemos o Ubisoft Forward, que mostrou mais, mas curti bué, e é um jogo em mundo aberto que parece-me interessante. Tipo, parece-me, de tudo o que tem saído de Star Wars, este parece-me diferente, mas super interessante.
Gostei imenso.
Já li alguns também que vai ter já li, e acho que eles mostraram até no Ubisoft Forward, que vai ter um sistema de tipo o GTA, que diz que estás a ser seguido pela polícia.
Aparece wanted assim mesmo no ecrã.
Por isso é fixe. Parece-me...
O início da demo é fenomenal. Dentro deste bar, assim, ou de uma... Não é dentro de um bar, é dentro... Parece um hideout de rebeldes, ou assim, whatever. E vês os efeitos de luz, vês... Pá, está muito bem feito. As mecânicas normais para um jogo destes. E depois ela, de repente, sai para o mundo e vai para uma aldeia. E acho que está muito giro. Pelo menos, pronto, vai ser... vai ser algo que... um jogo de Star Wars... Vamos falar aqui, né?
Não, mas foi fixe também. Depois, tinha aqui outra cena para mostrar, que é o Sonic Superstars. Tu gostaste bastante, não foi, irmão?
Achei um piadão. Achei um piadão, sabes? Sim, já viu a apresentação, já viu este trailer, já lhe mostrei há bocadinho. Depois, 9 minutos de jogabilidade, que acho que foi a... vários sites, mas acho que vi da GameSpot.
Ah, ok, eu até olhei, pensei, ia para dizer IGN, que eles geralmente têm o IGN first.
Sim, deve ter sido. Acho que isto foi da GameSpot, mas é a mesma coisa, quase.
É.
E achei piada, porque é mesmo o 2D puro, tem algumas coisas que é uns bonus levels em 3D, como nos antigos também, e dizem que as físicas são semelhantes. Ou seja, se tiver bem feito, encarna muito bem o espírito dos primeiros. O puto adorou, né? Obviamente. E eu também fiquei... gostei muito do estilo. Acho que está muito engraçado. Os níveis e dá para fazer em co-op, multiplayer. E tudo. Acho que está aqui. Não estava à espera. Dos jogos todos que podíamos estar à espera destes eventos, do Sonic eu não esperava. E yeah, a do Sonic não esperava, porque lançaram o Sonic Frontiers agora há uns meses.
Yeah, não, mas eu tô, gosto mais deste, do aspecto deste do Frontiers, e gosto mais deste tipo de jogo para Sonic do que fizeram com o Frontiers. Yeah, mas,
também eu.
Mas yeah, Sonic Superstars, que não sei, já teve data de lançamento, Armando? Sai no outono, de 2023. Mas depois disto, o que eu te quero perguntar para terminarmos a nossa conversa, parecendo que não, já aqui estamos quase a uma hora, eu sei que já jogaste a demo de Final Fantasy XVI. Queria só te pedir aí umas primeiras impressões, sem grandes spoilers, porque não por quem nos está a ouvir e a ver, mas por mim, porque eu ainda queria ir pegar naquilo.
Olha, vou-te dizer uma coisa. Eu... A demo ainda é grande. A demo ainda é grande. Eu joguei a demo toda de seguida. Do que já vimos, não sei se tens visto algumas coisitas, né, que têm aparecido nos trailers.
Não vi nada.
Então, pronto. Então vai.
Pera. Já vi trailers de Final Fantasy.
Ok,
16. Não vi nada da demo.
Não, sim, mas dos trailers anteriores e gameplay que já apareceu, já viste, pronto.
Yeah.
A demo começa a arrebentar logo, pum. Tem logo, vês logo a maestria gráfica, vês logo as cinemáticas estonteantes mesmo. Yeah. E fez-me logo lembrar as cinemáticas e... Como é que é de explicar? E como se jogava antigamente Final Fantasy a partir do Final Fantasy VII? Com as summons, chamar as summons, o Ifrit, a Shiva, o Titan, whatever. E aquela pompa e circunstância de quando eles entravam em combate. Neste caso já percebemos que os icons, as summons são icons agora e fazem parte mesmo do jogo jogado. Pronto, não sou uma suma que tu chamas. Pelo menos, até agora, não me pareceu isso. Mas inicia tipo logo a bombar. Tu ficas pregado a olhar para o ecrã, a ver as cinemáticas, a ver aquele grafismo espetacular. Depois, dá-te ali um toque de história, um bocadinho à Game of Thrones. Notas ali um bocadinho de drama. Drama, não é? Game of Thrones já estavas a matar toda a gente, não é? Mas um drama para perceberes ali a história da família, como é que as coisas estão. Cinemáticas lindíssimas, o jogo é lindíssimo. E depois fecha com chave de ouro. Tu ficas basicamente a olhar para o ecrã e ficas tipo... Isto é tudo o que tu queres num Final Fantasy.
Nice.
Ou seja, queres que seja tudo elevado a 11. O botão que é do 10 e leva até ao 11, porque está tudo assim. E o combate é muito bom, o que eu experimentei, que é o básico do início da demo. O combate é muito bom, tirou-me um bocado as dúvidas de que seria... se bem que não é ainda o meu preferido, mas o combate está ótimo. Parecem já bosses conhecidos da série.
Está melhor ou pior do que o combate no remake de Final Fantasy VII?
Eu do remake lembro...
Ou só diferente?
Não é muito diferente. Não é muito diferente. É da ação pura, não é? Mas tu consegues. Mas tu tens logo nos gatilhos e nos face buttons, tens logo as técnicas todas. Só tens é que andar a trocar e combater.
Nice.
Mas fiquei muito, muito bem impressionado para o que vem aí no fim do mês. Muito. Joguei em modo. Vamos falar cinemático, com os gráficos melhores, pronto, vamos falar assim, modo qualidade.
E
corre. Tem ali uns dropzinhos, mas é uma build antiga, obviamente, não é? Espero que até estar a ser limado tudo até ao fim, já que houve aquela notícia que não ia ser lançado Day One Patch, lembras-te? Vamos ver como é que sairá. Mas fiquei muito, muito bem impressionado com o jogo. Muito impressionado com o jogo. E vamos ver.
Mas repara uma coisa, nós ainda não tivemos novidade nenhuma sobre isso. Ou ainda não, acho eu, pelo menos ainda não li nada, ainda não foi feito nenhum evento especial sobre tal. Mas dado que o jogo chega daqui o quê? 10 dias, 12 dias? Já deve estar na fase Gold.
Sim.
Já os CDs já estão
os em discos impressos.
Por isso, tipo, o que lá estiver é o que vai estar supostamente, porque não vão, estar, não vão ter o tal patch day one.
Eu ainda vou jogar em modo performance, porque ouvi dizer que tinha alguns drops. O modo performance acho que estranhamente estava pior. Ainda vou jogar, acho que a qualidade gráfica estava um bocadinho pior. Pronto, um bocadinho tem que estar sempre, não é? Mas pronto, ainda vou jogar. Mas tu acho que tu vais adorar. Experimenta a demo e tu vais ficar.
Vou experimentar durante o fim de semana. Também estou entusiasmado. Tem muita coisa nova aí a chegar. Este verão e início de outono vai ser difícil. Nos deem férias em agosto.
Vou estar em 1 de julho.
Não, nos deem férias de lançamentos, Armando.
Ah, sim. Ah, mas não sei. Não sei se vais ter essa sorte.
É que nos deem férias de lançamentos, porque está mesmo muito forte. E que nenhum destes jogos que foi apresentado agora até ao fim do ano, ou para sair até ao fim do ano, que seja adiado. É os meus desejos de meio do ano. É que tudo isto que foi apresentado para sair até ao fim de 2003, que não seja adiado, aí que cheguem em bom estado. Mas é, Armando, mais alguma coisa que queiras referir?
Duas coisas rápidas. Na Ubisoft também apareceu o Avatar, o jogo do Avatar. Muito bom aspecto, muito bom aspecto mesmo, mas é basicamente um Far Cry em Pandora. Pronto, mas... já visto, tens que ver.
Não, mas é normal, diria. Porque o jogo puxa muito esse tipo de. A história puxa muito esse tipo de jogo.
Mas tem. Está lindíssimo, atenção, se o jogo for mesmo assim, que eu acredito que seja, tem lá muitas secções de jogabilidade, mas é um Far Cry, perdão, em Pandora. E joguei a demo também do Lies of P, um Souls-like.
Okay.
Muito bom, por sinal, pareceu muito bom, gostei bastante do movimento, a câmera muito boa, movimento para mim muito semelhante ao Bloodborne, ao Bloodborne. Acho que falta ali qualquer coisa no parry, na defesa parry e no side dash, ou seja, a esquiva. Não sei se vão alinhavar isso ou não, mas se calhar é o jogo, sem ser os Souls, da From Software, que mais gostei de jogar. Pelo menos a demo, né? E uma coisa inicial. Gostei mesmo muito. Acho que, pronto, há críticas e opiniões de toda a gente. Eu gostei imenso. Pode ser que... Eu não acabei a demo totalmente, acho eu. Acho que não acabei a demo. Agora estou-me a lembrar, porque depois acho que fui jogar Final Fantasy. E tenho que progredir ainda mais um bocadito. Mas gostei imenso, acho que quem quiser testar teste para ter depois opiniões, né? Obviamente para quem gostar. Porque aquilo não é para todos. Muito basicamente.
Bem. É isso?
Ah, e só para dizer que o evento da Capcom foi uma grande treta. Pronto, é só também para dizer. Para dar à chega.
O do PC Gaming também foi muito mau.
Ah, esse não vi, mas queria ver, que eu costumo ver os do PC Gaming no fim.
Não foi fixe. Foi. Um pouco cringe, diria. Foi estranho. Muito bem, ficamos por aqui então. Foi a edição especial de Summer Game Fest. Não foi, mas quase. Até para a semana. Que se gatas não tiverem que ir ao veterinário, se não houver um terremoto, uma inundação, algum desastre natural, voltaremos à terça-feira.
Sim, senhor. É isso mesmo.
Então vá. Beijinhos e abraços e até para a semana. Adeus,
irmão. Até para a semana. Tchau, tchau.